Vamos pro Papo Cabeça de hoje.
Papo Cabeça.
É isso aí, né, gente? Pessoal, beijar é muito bom, não é mesmo? Ah, como é! E nesta época do carnaval, então? Ih, a galera beija e muito, não é mesmo? Olha só, hoje o nosso bate-papo é sobre mononucleose, conhecida como a doença do beijo, gente, que é causada por um vírus e aumenta muito nesse período de carnaval. De acordo com o Ministério da Saúde, é uma doença comum entre os jovens de 15 a 25 anos. Para saber mais sobre essa doença do beijo, eu estou aqui com a médica infectologista, é a Flávia Gomide. Ela vai contar aqui para a gente quais são os cuidados, o que, que a gente deve ficar alerta aí nessa época. Ela já está aqui na linha conosco. Oi, Flávia, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Dileia, tudo bem?
Tudo certinho, Flávia. Olha só, doutora, acho que beijar, né, faz parte mesmo da festa, é muito legal, libera endorfina, aquele hormônio que dá a sensação de prazer e bem-estar, mas também pode ter desvantagens, não é isso, doutora?
Exato. Todos os relacionamentos humanos têm os dois lados, né?
Com certeza. E aí, algumas doenças são transmitidas, né, justamente pela boca, como a mononucleose. Conta pra gente o que se trata exatamente essa doença.
Bom, Indileia, mononucleose é uma doença transmitida, causada, né, por um vírus chamado vírus Epstein-Barr. Ele é um vírus da família do herpes vírus, então ele tem algumas características em comum com os herpes, né? Todo mundo já ouviu falar daqueles herpes que dão na boca, que vão e voltam. Então, a família herpes tem essa característica de ser um vírus que a gente pega e não cura, ele fica no corpo para sempre, tá? Então, o Epstein-Barr, ele é assim, na hora que você pega, você vai fazer um quadro agudo, né, de ficar doente, pode ter dor de garganta, febre, esses gânglios do pescoço ficam inchados. E quase sempre isso é um quadro autolimitado, que raramente é grave, tá? Então é importante afirmar isso, mas a pessoa precisa ir ao médico, precisa fazer alguns diagnósticos diferenciais, tá? Porque não é só o vírus da mononucleose, o vírus Epstein-Barr, que causa esse quadro parecido. Então, tem outros vírus que a gente dizem que fazem quadro mononucleose simile, ou seja, lembra mononucleose, mas não é o vírus clássico Epstein-Barr, tá?
Nossa, olha só, então é preciso ficar de olho mesmo, né? Eu só quero que a senhora repita, por favor, para a gente fixar aqui para os nossos ouvintes, quais são exatamente os sintomas?
Então, os sintomas são febre, dor de garganta, gânglios inchados, assim, no pescoço, né, os linfonodos, é o termo certo, que aumentam. Pode fazer um exantema, que é a pele um pouco mais avermelhada, tá? Então, parece um quadro de amidalite, para falar a verdade. Às vezes tem até o pus na amígdala, que confunde bastante com amidalite bacteriana.
Certo. Então, eu li que também algumas pessoas infectadas podem apresentar até vermelhidão pelo corpo, semelhante ao que ocorre no sarampo e na rubéola. Isso é verdade?
É, as características do exantema, desse vermelhão, são um pouquinho diferentes. Né? O do sarampo, ele tem uma característica de ser cefalocaudal, ele começa no rosto e desce para o corpo, e ele é mais puntiforme, assim. Esse exantema da mononucleose, ele é um rosado mais difuso, mas claro, a gente está falando de quadros clássicos, né? Sempre tem os pacientes que não fazem os quadros clássicos, ou que tomaram alguma medicação que interfere na evolução natural da doença, como corticoides. Tem gente que toma esses remédios por conta própria e mascaram a evolução da doença. Correto. Então, o exantema, o vermelhão clássico, é mais rosadinho, mas pode ser de outras formas também.
Olha. Tá? E aí, a questão é que ele pode ser confundido com uma virose qualquer, isso?
Pode ser confundido com uma virose qualquer. Como eu falei, em geral ele é autolimitado. Eu acho importante só apontar uma coisa. Uma das infecções que podem fazer um quadro muito parecido, igualzinho, é o HIV agudo. Então, a pessoa também tem que ir ao médico, tem que fazer um acompanhamento para ter certeza que aquilo é uma simples mononucleose autolimitada que não vai ter consequências.
Muito
né?
bem.
Mas pode ser uma outra doença mais grave que precisa ter o diagnóstico.
Correto. E qual o tempo de duração desta doença?
Olha, isso também é bem variável, mas em geral, em 7 a 14 dias, isso já passou. Tá?
Ah.
Muitas crianças pegam mononucleose ali até os 5 anos de idade, já que é uma doença transmitida por gotículas, né, por saliva. Isso na pré-escola é muito comum e as crianças tiram isso de letra. Elas fazem quadro bem oligossintomáticos. Tem menos criança que faz esse quadro de amidalite do que os jovens. Por isso que a gente até faz mais diagnóstico em jovens, né? Como você falou ali, de 15 a 20, 25 anos.
Uhum.
Faz mais diagnóstico do que criança pequena. Mas isso circula muito entre as crianças até 5 anos. Muitas já têm contato com o vírus e já estão imunes ao vírus.
Entendi. Então, assim, apesar de ser conhecida como doença do beijo, ela não é exatamente apenas transmitida somente pelo ato de beijar, então, pelo que
não,
você está falando, né?
É por saliva, né? Gotículas. Então, se pega põe uma coisa na boca, uma caneta e passa para outra, ou um brinquedo, outra criança passa, transmite, né?
Entendi. E há um tratamento específico?
Não há um tratamento específico, o tratamento a gente chama de sintomático, ou seja, a gente vai tratar o sintoma que a pessoa tiver. Se ela tiver com dor no corpo, com febre, vai tomar um remédio para febre, um remédio para dor no corpo, mas como eu disse, o quadro é essencialmente autolimitado. Alguns casos mais graves fazem uma amidalite muito exuberante e precisam ter alguma intervenção mais agressiva até usar o corticoide, mas isso é exceção também, tá?
Ah, mas tomara, né, que as pessoas estejam aí adotando hábitos saudáveis, como se exercitar, né, tendo boas alimentação, tudo para enfrentar aí o carnaval de boa, né, doutora?
Exatamente. Duas horas suficientes, alimentem, se hidratem, usem as precauções mínimas, né?
Uhum.
E isso quer dizer a etiqueta respiratória, né? Na hora que for tossir, espirrar, não espirrar em todo mundo, sempre cobrir a tosse, é um bom mecanismo, porque assim, mesmo que uma pessoa tenha mononucleose, vai transmitir para outra pessoa que beijou, né? Mas não transmitir para todo mundo tossindo em todo o ambiente. Já reduz bastante a contaminação do ambiente, tendo a higiene da tosse, a etiqueta da tosse. E se alguém tiver algum sintoma, procure o médico, tenho certeza que é só a mononucleose, não é uma outra coisa mais grave, né?
Ah, tomara, viu? E aí, até no início, a senhora estava falando, né, que há conexões com outras doenças, né, pode aumentar o risco de desenvolver outras doenças. Eu li que pode até virar uma esclerose múltipla, um lúpus, um diabetes tipo 1. É possível mesmo?
Então, na verdade, lembra que eu falei que ele, sendo da família herpes, ele tem essa característica de não curar, né? Fica na pessoa para sempre, mas não que ele fique reativando. Mas ele tem uma predileção por algumas células que são os linfócitos. Então, eles podem sim, eles têm uma associação com um tipo de linfoma associado ao Epstein-Barr, porque ele pode fazer uma doença, tipo de câncer do sangue, né?
Uhum.
Mas isso é raro também, tá? Quem pegar mononucleose é pouco provável que evolua para um quadro assim mais grave, mas realmente existem vários vírus que estão associados com neoplasias, né, com cânceres, como o HPV, hepatite B. O vírus, como ele tem essa característica de adentrar a célula, ele distorce o DNA, ele pode futuramente virar um câncer. Mas não quero que enfoquem nisso, porque é exceção, né?
Ah, correto.
Então, está associado, sim, mas via de regra, é uma doença benigna. Sim.
Calma, né, doutora? Pode beijar,
calma,
né?
Exatamente, não vai atrapalhar o carnaval do pessoal aí.
Ah, com certeza. E vale lembrar que há outras doenças possíveis também, não é mesmo, doutora?
Isso, transmitidas por gotículas, né? O Epstein-Barr ganhou essa fama ruim de doença do beijo, mas tudo que for transmitido por gotículas pode ser chamado de doença do beijo, uhum. né? Como todas as viroses respiratórias, até meningites, coisas mais graves que são transmitidas por gotículas, né? Influenza, resfriados e tudo, são todas transmitidas da mesma forma.
Correto. E também com relação ao beijo, exatamente, você também pode passar herpes e até sífilis, não é isso?
Sim. Sífilis é uma doença silenciosa que está bem emergente, silenciosa, digo, porque as pessoas não têm os sintomas tão clássicos, né? E mesmo aquelas pessoas que se acham conscientes, que fazem para que com sexo seguro, usam camisinha, a gente sabe que não usam para sexo oral. Uhum. Então, acabam transmitindo também, tem muita transmissão de sífilis por sexo oral.
E justamente a boca está lá, né, agindo.
Exatamente.
Então.
Uhum.
Olha só, então ficar ligado, né, que então nessa época a gente fica aí, né, soltinho, tudo pode, mas sempre com muita responsabilidade, não é isso, doutora?
Exatamente.
Muito legal. Quer deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, doutora Flávia?
Ah, eu diria, divirtam-se com moderação, quem sabe. Né, se mantenham bem hidratados, se alimentem, não deixem de dormir, não usem drogas, nada desses estimulantes, só porque é carnaval, isso é uma bobagem, todo mundo pode se divertir de uma maneira saudável, né? Usem os recursos que estão disponíveis, usem preservativos, sigam a higiene da tosse e divirtam-se.
Com certeza. Obrigada, dona Flávia.
Tá bom? De nada.
Valeu, até a próxima.
Até, tchau. Igreja.
Tchau, tchau. Muito bem, gente. Olha só, conversamos com a doutora Flávia Gomide. Ela é médica infectologista. Falamos aqui sobre mononucleose, conhecida como a doença do beijo.